O Parlamento angolano viu-se obrigado a adiar para a próxima semana a 7ª e 8ª sessões plenárias da Assembleia Nacional, cujo ponto mais alto da discussão tem que ver com a lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e ex-vice-presidentes da República. A porta-voz da Assembleia Nacional, Emília Carlota Dias, precisou que o cancelamento das sessões deveu-se a questões técnicas e registada na plataforma informática do Parlamento, o que impossibilitou que os deputados tivessem acesso à documentação necessária para a discussão e votação. A proposta de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e ex-vice-presidentes da República é uma iniciativa do grupo parlamentar do MPLA e tem causado muita polémica entre a sociedade angolana, com acesos debates nas redes sociais e em círculos políticos. O desabafo mais mediático sobre o assunto foi feito pela filha do primeiro presidente da República Popular de Angola, a deputada Irene Neto, que questionou as regalias que se pretende atribuir ao atual presidente e sua família quando cessarem o seu mandato. A deputada diz não concordar com seu partido, que afirma na introdução do assunto que será a primeira vez que Angola vai ter um presidente cessante. Para Irene Neto, é compreensível que com a retirada do atual presidente da República, perante uma conjuntura de grande desgaste, se criem medidas cautelares e preventivas para a garantia da segurança e da estabilidade da sua pessoa e dos seus familiares. Entretanto, o vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, o deputado João Pinto, diz tratar-se de uma matéria sensível e esclarece a polémica à volta do título do presidente emérito que se pretende atribuir a José Eduardo dos Santos.
A nossa Constituição consagra no artigo 133º que os antigos presidentes das repúblicas seja-lhes dado um estatuto que o proteja a instituição ou a função presidencial. Também acontece no Brasil, acontece em Portugal, que há leis que regulam a matéria. No caso angolano, nós temos um precedente de 1979, com a morte do presidente Neto. Só que, na altura, era um sistema socialista, não era um sistema democrático plural, e o país estava em guerra. O que aconteceu, em consequência da Constituição de 2010, o grupo parlamentar do MPLA teve a iniciativa de propor um diploma para regular esta matéria. É claro que é uma proposta, aliás, é um projeto de lei para ser discutido, melhorado. E é assim que ele vem consagrar o que já prevê a Constituição. E, por força da linha E do artigo 133º, no seu número 2, prevê também a figura do presidente emérito. Essa é que tem gerado alguma certa polémica, um certo debate. É democrático, é bom, enriquece a nossa instituição. E é porque também o MPLA é que cria factos, não é? Porque nunca ninguém se lembrou em tomar uma iniciativa para salvaguardar o estatuto dos antigos presidentes. E, como na América acontece, o presidente Obama é um ex-presidente e tem a segurança que o protege, tem uma proteção económica, social, que o dignifica. Assim como o ex-presidente Mário Soares, Jorge Sampaio em Portugal, são ex-presidentes que, ou Joaquim Chissano. No caso de Angola, estamos a nos referir, a tratar de uma matéria sensível, pelo facto de, primeiro, é um presidente que exerceu um mandato longo, num período de guerra, derrubou o apartheid, reconciliou os angolanos e até amnistiou, quando podia não amnistiar, situações que o direito internacional proíbe, como sabe, o caso da amnistia em 2002 para os ex-militares da UNITA, o caso da criação da Caixa de Segurança Social, o caso dos antigos combatentes que hoje têm uma Caixa Social, o caso do IRSEM, quer dizer que o governo criou todas as condições. E até temos uma instituição da segurança social para os trabalhadores da função pública ou aqueles que tenham contribuído. Em relação ao presidente, a Constituição, eu posso ler o que diz a Constituição, no artigo 133º, diz que os antigos presidentes gozam das imunidades previstas na Constituição para os membros do Conselho da República, número 1. Número 2, no interesse nacional, a dignificação da função presidencial, os antigos presidentes da República têm os seguintes direitos. Residência oficial, a linha A. A linha B, escolta pessoal, ou seja, segurança. a linha C, viatura protocolar, a linha D, pessoal de apoio administrativo, e a linha E, outros previstos por lei. Quer dizer que a nossa Constituição consagra aqui, tipifica até a linha D, e na linha E abre espaço com uma cláusula geral aberta que permite que uma lei ordinária trate, uma lei sobre o Estatuto Perene da República ou dos antigos presidentes, regule esta matéria. Não há nada de inconstitucional.
O deputado João Pinto reconhece que o diploma não é claro quanto ao Estatuto de Presidente Emérito, mas ainda assim acredita que, a nível da Comissão de Especialidade, o assunto pode ser ultrapassado.
O Presidente Emérito é um presidente de honra. O diploma não foi muito feliz, não é? Não clarificou o regime do Presidente Emérito. Não se está a dizer que o Presidente Emérito é o atual Presidente. Está-se a dizer que podem ser criados o Presidente Emérito, mas quem é que cria? Isso é matéria que na especialidade depois se trata. Tratando-se de um diploma em processo de urgência, o importante é que os relatores, ao analisar a lei, possam retirar, e o relatório já tinha feito isso e alargou até algumas questões. As polémicas se fazem, enriquecem a democracia. Agora, quando essas polémicas começam a sair fora da urbanidade, do insulto ou da suspeição generalizada, é que não é bom, ou o aproveitamento político, porque sem Angola até tivemos estatuto de líder da oposição, que era quase co-presidente. Sem Angola até aprovamos leis contrárias à Constituição para salvaguardar a unidade nacional, como o caso do GURNE. O GURNE durou 11 anos sem ter havido eleições depois de 96. Então, agora, proteger o presidente Eduardo dos Santos ou os futuros presidentes é um dever, é um imperativo. Agora, vamos evitar a polémica. Embora as polêmicas enriqueçam, a polêmica tem que ter uma certa urbanidade, uma certa elevação. Há algumas reivindicações que se colocam, eu pessoalmente também acho que são ricas. A lei, o seu conteúdo é aplicável aos antigos presidentes que tenham exercido o mandato. A pergunta que se coloca é se a lei ignora o precedente da viúva do presidente Neto. Não é? Parece-me que não ignora, porque senão haveria aqui uma violação do princípio do retrocesso social. O presidente Neto não exerceu um mandato, mas o presidente Neto é o fundador da nação. E a reivindicação que está a ser muito propalada, para mim, não há necessidade de polémica. A lei pode salvaguardar, e até, ainda que não fosse, há uma resolução do Conselho dos Ministros de 91 que salvaguardam os direitos adquiridos da família Neto. E é uma tradição, não é? E também não nos esqueçamos que a nossa Constituição consagra o costume como fonte de direito, desde que não atente contra a dignidade da pessoa humana. Ou seja, qualquer cidadão angolano que tenha exercido uma função não pode ter um retrocesso social. Quanto mais alguém que derrubou o apartheid, que por vezes até contrariou o próprio MPLA, o presidente Eduardo Santos, para governar, às vezes teve que tomar decisões como presidente orientando o MPLA, e algumas alas ou grupos que tinham posições muito radicais a conformarem-se com os interesses do Estado por razões estratégicas. E não só, é preciso termos a prudência necessária. As imunidades são as que constam da Constituição. Não pode, o ex-presidente não pode ser responsabilizado criminalmente no período de 5 anos pós-termo mandato. E por que as pessoas estão preocupadas com a responsabilização criminal? Querem fazer da democracia um ajuste de conta, uma vingança? Este presidente foi um presidente que governou num contexto histórico de transição democrática complexa, mas se adaptou-se. Por que as pessoas estão preocupadas com as imunidades? Ela até merecia, eu sou da opinião que até o presidente Eduardo Santos merecia uma proteção de revisão constitucional, mas não é preciso, porque ele não tem nada a temer. Um homem que conseguiu amnistiar pessoas que cometeram crimes de sangue e hoje estão aí, são funcionários públicos em todos os estratos do sistema de segurança nacional e até uns estão no Parlamento. Não podemos, é um ato de ingratidão, é um atentado ao patriotismo, preocupar-nos com isso. Eu acho que O que nós
ganhamos. Pode-se interpretar que o título de presidente emérito é mesmo pelo facto dele ter amnistiado.
Mas essa lei não é para o presidente José Eduardo dos Santos. Essa lei é para os antigos presidentes. Esta lei, em momento alguns dizem que essa lei é aplicável ao presidente Eduardo dos Santos. É para os ex-presidentes que terminaram o mandato. Não é? A lei, isso é subjetivismo e é perigoso, não é democrático. A nossa sociedade tem de aprender a ser comedida. Às vezes pensa-se que ser comedido é falar o que se pensa, o que se quer. Não. Ser comedido é ser grato, reservado e reconhecer aqueles que, num dado momento histórico, ainda que tivessem cometido um erro, mas salvaram-nos a vida. E o presidente José Eduardo dos Santos é das poucas figuras. Quando o presidente Neto morreu, o país estava dividido, enlutado, dilacerado. E nunca, em momento algum, vimos o presidente José Eduardo dos Santos a querer comparar-se ou a pôr em causa o presidente Neto. Não, o presidente Neto é o fundador da nação. Assim como o presidente José Eduardo dos Santos é o reformador do Estado, é o conciliador. E temos que reconhecer isso, porque nós somos um povo grato. E o nosso hino diz claramente que os heróis nunca serão abandonados.
E o líder da coligação Casa CE não vê qualquer inconveniente nesta proposta de lei do partido no poder e considera ser necessária e normal. Abel Chivukuvuku afirma que o mais importante é transmitir confiança entre os angolanos, independentemente das regalias que serão atribuídas ao presidente cessante.
Nós consideramos que era uma lacuna no nosso quadro jurídico e legislativo. É algo necessário e normal em todas as sociedades democráticas para que haja serenidade, transmita-se confiança e segurança para aqueles que tiveram determinado papel em determinado tempo e que quando saem precisam que o Estado lhes garanta segurança, tranquilidade, mas sobretudo dignidade.
Em relação à questão das regalias?
É o menos importante. O mais importante é transmitir confiança, segurança e sobretudo dignidade para aqueles que desempenharam determinadas funções.
A Casa CE aprova o Presidente da República emérito.
Nós somos favoráveis a transmitir confiança ao país. E transmitir confiança ao país implica também garantir tranquilidade e serenidade para aqueles que desempenharam um determinado papel durante um determinado período.
Abel Chivukuvuku defende, por outro lado, uma mudança ordeira e pacífica, criando condições para um governo patriótico e comprometido com os angolanos e, sobretudo, inclusivo.
O essencial é garantirmos que haja um governo sério, patriótico e que destine os recursos do país para o desenvolvimento do país. Portanto, acabe a roubalheira, acabe a corrupção e acabe a negligência, sobretudo a falta de atenção para com o cidadão. Isto é que tem que acabar, para que venha um governo que pensa no cidadão, olha para o cidadão e governa para o cidadão. O que nós queremos é mudança pacífica, ordeira e segura, mas sobretudo inclusiva, para que todos se sintam parte do processo, para dignificar o angolano e sobretudo acabar com a pobreira, com a pobreza e sobretudo acabar também com a corrupção e a roubalheira. É o que já determinamos. O fundamental é resolver e fazer com que o cidadão viva de forma digna e aceitável. Acabar com a pobreza, isso é o fundamental. E o nosso programa está claro: acabar com a fome em 5 anos, acabar com a pobreza extrema em 10 anos, acabar com as crianças fora do sistema de ensino em 5 anos e desenvolvermos o país em 20 anos.
Por sua vez, o politólogo Alberto Cafuça não encontra novidade nesta abordagem, mas defende que esta proposta de lei deve ser adequada à realidade do país e dos angolanos. Deplora, por outro lado, a partidarização do debate.
É assim e deve ser assim, porque os presidentes da República, mesmo depois de deixarem o poder, acabam por ser ativo estratégico do país, ativo da memória estratégica do país. São pessoas muito importantes que deram alguma contribuição para o país e não devem ficar desprotegidos. Então, acontece nos Estados Unidos da América, os ex-presidentes nos Estados Unidos da América têm garantia, têm tratamento protocolar, é só ver que até fazem parte de algumas instituições de representação, como o Senado, enfim. Portanto, isso não é algo exclusivo à Angola. É claro que cada lei, cada estatuto deve ser adequada à realidade do país, porque cada país tem uma cultura política, tem uma forma de viver, uma forma de encarar as coisas. Mas a honra aos ex-presidentes, a proteção aos ex-presidentes, é uma preocupação que deve ser para todo cidadão, para todo indivíduo que queira ver o seu país honrado. Porque em África, infelizmente, assistimos a realidades muito tristes, que os ex-presidentes, vice-presidente, a sua equipa, quando chega lá um outro indivíduo, são perseguidos. E o resultado não é bom. Temos países, por exemplo, cá em África, não vale a pena citar, porque todos nós sabemos, que depois da mudança de um presidente, o que se segue é a instabilidade, porque aqueles que estiveram no poder, por serem hostilizados, por serem desprotegidos, acabam muitas vezes por criar milícias, criar uma forma de se proteger, e essa forma normalmente desemboca na violência. Acho que Angola, que tem um histórico não muito bom em termos de violência, guerra, não precisa seguir este caminho. Por outro lado, eu julgo que devíamos evitar uma discussão partidária sobre um assunto de Estado. Isso trata-se dos ex-presidentes.
Para o constitucionalista Esteves Hilário, esta proposta de lei vai apenas regular uma norma prevista na Constituição. Considera, no entanto, que o projeto peca por ser extemporâneo.
O projeto de lei que está a ser apreciado não vem criar um estatuto especial. Ele simplesmente vem concretizar, não é? Vem regular uma norma da Constituição. Portanto, o estatuto especial atribuído ao Presidente da República, em fim de exercício, portanto, o ex-Presidente da República, é um estatuto que é dado pela própria Constituição. Portanto, nós temos que ler o artigo 133 da Constituição, que estabelece um regime especial para quem foi Presidente da República. Agora, do ponto de vista da análise política, nós podíamos dizer que o projeto peca um pouco por ser extemporâneo, não é? Nós estamos há 7 anos da aprovação da Constituição. Portanto, tardou-se muito a regular, a regulamentar esse direito por uma lei ordinária, no caso, uma lei orgânica, não é? Portanto, acho que podia ter sido discutido no momento em que os ânimos políticos estão mais serenos, como, por exemplo, podíamos ter discutido isso ao longo entre 2010 e 2016, por exemplo, não é? Os ânimos estão mais serenos, ou então remeter esse estatuto para aprovação depois das eleições. Também não vem mal nenhum. Porquê? Porque, basicamente, a lei vem repetir, assim, do ponto de vista da consagração de direitos, a lei que se vai aprovar não atribui, pelo menos aquilo que está no projeto de lei, que já é público, não atribui direitos a mais do que aquilo que a Constituição já atribui. Portanto, ela vem dizer como serão aplicados esses direitos. Portanto, se nós aprovássemos hoje, ou se aprovamos depois das eleições, pouco ou nada vai mudar no âmbito da proteção que se deve dar a quem exerceu as funções de Presidente da República.
Esteves Hilário esclarece, por outro lado, que esta proposta não consagra um regime novo de regalias para o Presidente cessante.
Podemos também estar a passar uma falsa impressão aos espectadores, aos angolanos em geral, que essa lei vem criar imunidades para os futuros ex-presidentes. Na verdade, essas imunidades já estão criadas na Constituição. Se nós formos ler o artigo 127, estabelece o regime de responsabilidade criminal do Presidente da República, em exercício. Portanto, e diz que nos crimes estranhos ao exercício da função presidencial, o Presidente da República responde perante o Tribunal Supremo envolvidos 5 anos. Ou seja, a imunidade que se dá ao Presidente da República pela Constituição estende-se 5 anos depois do fim do mandato. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é que, efetivamente, não é uma consagração de um regime novo de imunidades. Esse regime já está consagrado na Constituição. Portanto, a lei provavelmente virá dizer como se aplica isso do ponto de vista processual, como é que os tribunais deverão agir em caso de denúncia ou de uma participação criminal nesse capítulo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América.